Imagine só aquela cena clássica de filme de ação. Tem uma explosão gigantesca no fundo, né? E o protagonista simplesmente vira de costas para as chamas, caminhando em câmera lenta, tipo completamente ileso.
Assim, e aí o mundo inteiro começa a aplaudir.
Exato. É exatamente assim que a nossa cultura, adora imaginar o heroísmo e a fé. Com aquelas vitórias óbvias, sabe? Limpas, inegáveis. Mas os documentos históricos que nós vamos analisar na nossa imersão de hoje contam uma história, bom, muito mais sombria e fascinante.
Pois é, e essa é meio que a grande tensão do material que temos para hoje. Nós somos fortemente condicionados a querer que a virtude seja, assim, recompensada imediatamente, com algum tipo de invulnerabilidade.
Tipo um escudo mágico.
Isso, um escudo. Se alguém faz a coisa certa, a expectativa natural é que o universo ou Deus retribua protegendo essa pessoa do sofrimento.
E aí que tá. Essa nossa obsessão por vitórias limpas é o que torna as fontes de hoje tão perturbadoras. Nós estamos mergulhando numa análise histórica bem brutal do texto bíblico de Hebreus, ali focando nos capítulos 11 e 12, guiados pelo estudo detalhado do Dr. David Adi Silva.
Um estudo incrível, por sinal.
Demais. E o que esse estudo mostra é que o autor original pega esse nosso roteiro de Hollywood e, assim, simplesmente joga no lixo. A nossa missão hoje é fazer uma viagem no tempo. Nós vamos dos reis e profetas do antigo Israel, passando pela violência do Império Selêucida, até chegar à hostilidade do Império Romano.
É uma jornada e tanto.
Com certeza. Tudo isso para quem nos escuta entender a fé não como, sabe, um estado contemplativo, mas como a maior forma de resistência social que existia na época. Então, vamos desvendar isso. Como um texto antigo consegue desconstruir tão radicalmente a nossa noção moderna de sucesso?
Bom, a mecânica dessa desconstrução começa no próprio formato do texto, sabe? O autor de Hebreus está usando uma estrutura que a gente chama na retórica clássica de encômio.
Encômio?
Isso. Basicamente, é um discurso formal de louvor, um tributo que foi desenhado para celebrar grandes figuras. Só que, e aqui está o truque, ele usa essa ferramenta com um alvo super subversivo. Ele quer chocar e desmantelar completamente os padrões socioculturais do mundo greco-romano.
Quer dizer, ele vai propor uma inversão de valores total.
Exatamente. Mas ele faz isso como um cavalo de Troia, sabe? De forma muito, muito progressiva.
Ah, entendi. Porque para o cavalo de Troia funcionar, ele precisa primeiro parecer um presente inofensivo, né?
Perfeito. É bem por aí.
E faz muito sentido que o texto comece apresentando aqueles heróis que o mundo, tipo, consegue entender e aplaudir. Se a gente olhar para o início dessa famosa lista de heróis lá em Hebreus 11, ali pelos versículos 32 a 35, aquilo parece um catálogo militar.
É uma lista de grandes sucessos físicos, né?
Total. O autor cita Gideão, Davi e Sansão. Ele menciona pessoas que, literalmente fecharam bocas de leões, o que na hora faz a gente pensar na história de Daniel na cova. E outros que anularam o poder do fogo.
Como os três jovens companheiros de Daniel na fornalha.
Exato. E tem até relatos impressionantes de mulheres que receberam seus familiares de volta à vida. Uma referência bem clara àqueles milagres dos profetas Elias e Eliseu. Ou seja, é uma demonstração de poder que ninguém pode questionar.
Mas olha, o que é fascinante aqui é que o texto não está celebrando a pirotecnia desses eventos em si, sabe? Mas sim o que motivou tudo isso.
A lealdade deles.
Isso. Essas figuras foram destacadas por uma lealdade inabalável num contexto de pressão, assim, extrema. Elas mantiveram o primeiro mandamento de forma absoluta. Diante da ameaça de morte, seja para forçá-los à idolatria ou para impedi-los de adorar a Deus, eles não cederam.
Eles bateram o pé.
Uhum. E o resultado nessas histórias específicas foi uma libertação imediata, grandiosa. Qualquer cultura antiga, ao ver exércitos inimigos fugindo ou fogo que não queima, diria: uau, isso é triunfo. Os deuses estão do lado deles.
Mas espera aí, eu preciso dar uma de advogado do diabo aqui e questionar um pouco essa narrativa de glória.
Vai em frente.
Porque isso cria um perigo psicológico enorme. É tipo, muito fácil aplaudir a convicção de alguém quando o resultado final são leões mansos e fornalhas que parecem ar-condicionado.
Pois é.
Lendo só essa primeira parte, superficialmente parece até uma maquininha de transação. Você insere a moeda da lealdade e a máquina devolve invulnerabilidade.
Uma fórmula mágica.
Exato. Mas a realidade histórica de quem escutava essa mensagem no primeiro século, e honestamente a de qualquer pessoa normal hoje, raramente é espetacular assim.
fica uma pergunta gigantesca ecoando nessas entrelinhas.
Onde estão as pessoas que não foram salvas do fogo, né?
Isso. Onde estão aqueles cuja lealdade inabalável não terminou com uma explosão ao fundo e aplausos?
E sabe de uma coisa? O autor de Hebreus estava esperando exatamente por essa dúvida. Ele cria intencionalmente a expectativa do sucesso visível para, bem no meio do versículo 35, quebrar isso abruptamente.
Ele dá um giro de 180 graus.
Ele dá. Ele não ignora as pessoas que não foram salvas. Pelo contrário, ele passa daqueles heróis triunfantes para aqueles que, aos olhos da cultura dominante, seriam categorizados como perdedores patéticos.
Nossa.
Pessoas humilhadas.
A genialidade argumentativa que o Dr. de Silva aponta aqui é que o autor nivela todos eles. Os perdedores que foram torturados são apresentados como sendo tão triunfantes e cheios de fé quanto os comandantes militares lá do começo.
Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a transição não é só sutil, é um choque de realidade assim muito gráfico.
É bem brutal. Muito. A lista de atrocidades é perturbadora. O texto fala de pessoas sendo torturadas, sofrendo zombarias terríveis, acorrentadas, apedrejadas e até encerradas ao meio. E as anotações da nossa pesquisa dão um contexto histórico fundamental para a gente decodificar isso.
Sim, essas não são referências soltas, né?
Não, de jeito nenhum. Elas apontam para uma crise super específica, a crise de helenização sobre o monarca Seleucida Antíoco IV, ali por volta do ano 167 a.C. Pera, antes da gente avançar. Quando falamos de crise de helenização sob esse rei, nós estamos falando basicamente de um império tentando apagar a cultura local à força, impondo costumes gregos sobre a ameaça de morte, é isso?
É exatamente isso, mas com um nível de crueldade institucionalizada que choca até os padrões da antiguidade, sabe? Antíoco IV decidiu que a diversidade cultural era uma ameaça ao império dele.
Então ele proibiu tudo.
Tudo. Ele criminalizou as tradições judaicas para forçar uma assimilação total, possuir textos sagrados, guardar o dia de descanso, tudo isso virou crime capital, a tortura virou política de Estado real, oficial. Os registros dessa época que a gente encontra nos livros de 2 e 4 Macabeus são de revirar o estômago.
Eu li algumas partes e, nossa, é pesado.
O rei construiu altares pagãos na cidade e exigia provas públicas de lealdade.
E a pesquisa menciona casos muito específicos que é com bem nesse trecho de Hebreus. Tem a história do idoso sacerdote Eleazar e aquela narrativa terrível de uma mãe com seus 7 filhos. Nessas histórias, a exigência do rei parecia, assim, à primeira vista, uma concessão minúscula, né?
Parecia bobeira para quem via de fora.
Pois é. Eles só precisavam comer um pedaço de carne de porco que tinha sido sacrificada a um ídolo. Era só uma mordida. Literalmente, o ato mecânico de mastigar um pedaço de carne era a única coisa separando aquelas famílias de serem soltas e voltarem vivas para casa.
E a grande tragédia aí é que recusar essa mordida não era uma teimosia cega. Aquela carne representava um golpe duplo, um golpe letal contra a identidade mais profunda deles.
Um golpe duplo como?
Bom, primeiro porque a carne era impura, segundo a lei ancestral deles. E segundo porque consumir essa carne significava reconhecer a soberania de uma divindade estrangeira. E por extensão, sabe, era a submissão total da alma deles ao rei opressor.
Era vender a alma?
Exato. Ao recusar essa, entre aspas, pequena mordida, eles escolheram suportar mutilações, tortura na roda e uma morte agonizante. E além desses mártires dos Macabeus, o texto de Hebreus faz alusão aos profetas do passado.
Assim, Jeremias, Isaías.
Isso. A tradição judaica contava que Jeremias e Zacarias foram apedrejados e que Isaías sofreu o terror de indescritível de ser cerrado ao meio. Todos eles preferiram a brutalidade do martírio à submissão silenciosa.
Mas isso levanta uma questão crucial sobre a estratégia do autor de Hebreus. Pensa comigo. Se a ideia é encorajar a congregação que está lendo essa carta lá em Roma, por que usar histórias de gente sendo cerrado ao meio?
É uma boa pergunta.
Porque, pelo que o Dr. de Silva aponta, os cristãos do primeiro século em Roma não estavam enfrentando pena de morte ou sendo jogados para os leões naquele momento específico. Eles estavam sofrendo, tipo, confisco de bens, xingamentos na rua, perdendo status comercial. Não seriam exagero retóricos essas histórias sangrentas? Tipo, isso não assustaria mais do que motivaria?
Ou da retórica dele.
ele usa o argumento do menor para o maior. A mecânica é mostrar que, olha, se os grandes heróis do passado conseguiram suportar a pele sendo arrancada e o corpo sendo cerrado para manter a integridade, então a congregação atual com certeza consegue suportar o fato de que os vizinhos não querem mais fazer negócios com eles.
Ah, faz sentido. É uma questão de perspectiva.
Totalmente. É uma forma de dizer, olhem para o que a verdadeira resistência suportou. Vocês conseguem aguentar a perda de algum conforto financeiro ou social.
E aí que entra a consequência social da exclusão, que o texto também escreve assim de forma muito brilhante. A lista fala de figuras que passaram a viver às margens da civilização, vestidas com peles de ovelhas e de cabras, vagando por desertos.
E cavernas, né?
Cavernas, isso. E pensando bem sobre o contexto da época, vestir peles de animais não tratados não era só, sei lá, uma escolha de moda excêntrica. Nos mercados romanos ou nas antigas cidades orientais, as pessoas vestiam linho, lã tecida, roupas que mostravam status. Vestir pele de cabra era a prova visual da exclusão.
Era um estigma.
É o equivalente histórico de hoje em dia você ter o passaporte confiscado, as contas bancárias bloqueadas, ser sumariamente cancelado pela internet e perder o CPF. Significava que o indivíduo não tinha mais o direito de existir na sociedade.
Nossa, muito boa essa analogia do CPF. E é exatamente no ápice dessa descrição de marginalidade extrema que o texto insere um comentário que, olha, funciona como um dos maiores golpes de mestre retóricos de toda a antiguidade cristã.
Qual o comentário?
Ao descrever essas pessoas excluídas, caçadas, vestidas com peles, o autor simplesmente declara pessoas das quais o mundo não era digno. É uma subversão magistral de quem está sentado na cadeira do juiz, sabe?
Uau! A inversão de perspectiva é impressionante. Porque a cultura dominante, com toda aquela opulência, os palácios de mármore e exércitos, olha para essas pessoas nas cavernas e acredita firmemente que está no controle. Acha que está distribuindo justiça ao punir quem não se enquadra.
Eles achavam que estavam certos.
Mas essa frase inverte o tabuleiro. Ela afirma que não são os marginalizados que estão sendo julgados. É o próprio mundo exterior, civilizado e poderoso, que está sendo pesado na balança da história e considerado defeituoso, justamente pela forma atroz como trata as pessoas justas.
O império é que não tem integridade suficiente para abrigá-los.
Perfeito.
Isso retira a autoridade das mãos da multidão opressora e devolve para os marginalizados. O estigma da exclusão social deixa de ser uma marca de vergonha e passa a ser tipo uma medalha de honra. Uma prova de que eles pertencem a uma ordem muito superior.
E então, o texto avança e constrói uma ponte formidável entre esses heróis do passado e a audiência do presente, ali na virada do capítulo 11 para o 12. Ele afirma que nenhum desses grandes nomes, mesmo com toda essa resistência épica, recebeu a promessa final de forma completa. E o motivo? O arquiteto da história estava esperando para incluir as gerações futuras?
Para que todos cruzassem a linha de chegada juntos.
Exato! E isso lança aquela famosa e superpoderosa metáfora atlética da grande nuvem de testemunhas. Então, o que isso tudo significa na prática? Porque a instrução que vem logo a seguir é: deixemos de lado todo o peso. Como a gente deve interpretar esse peso, de acordo com o estudo?
A imagem do peso é onde a aplicação fica muito íntima para quem lê. Como você pessoalmente visualizaria esse obstáculo?
Bom, normalmente quando a gente ouve a instrução de deixar de lado todo o peso que nos atrapalha, o pensamento automático vai direto para falhas morais, vícios de caráter, aquelas coisas secretas que as pessoas fazem de errado.
O famoso peso do pecado.
Isso. Mas analisando o contexto de pressão social que o Dr. de Silva estabelece, parece que para aquelas pessoas enfrentando o cancelamento, o verdadeiro peso que precisava ser abandonado era a reputação.
Ah, sim.
É como tentar correr a maratona das Olimpíadas vestindo um terno de chumbo, sabe? Um terno forjado inteiramente na necessidade de aprovação social. Não tem como correr uma prova de resistência se a sua cabeça está girando o tempo todo para ver se a sociedade ao redor está batendo palmas ou rindo da sua cara. A preocupação com o status é uma âncora invisível.
Olha, essa sua analogia do terno de chumbo é o diagnóstico perfeito da sociedade greco-romana. Aquela sociedade operava estritamente numa economia de honra e vergonha. A opinião pública era tudo. Definia quem você era, com quem você podia casar, os negócios que podia fazer.
Era o currículo da pessoa.
Literalmente. No mundo antigo, a virtude da coragem, a virtus em latim, era um conceito primariamente militar. O homem nobre era aquele que enfrentava as espadas inimigas sem recuar, por lealdade à sua cidade. O que o autor de Hebreus faz é pegar essa ideia militar e, assim, transladar magistralmente para a arena social.
A batalha deixa de ser contra lanças e escudos e passa a ser contra o isolamento e o ridículo público.
Sem dúvida. E para dar o suporte psicológico para essa nova forma de batalha, a gente precisa entender a composição dessa nuvem de testemunhas nas arquibancadas dessa nossa metáfora. No imaginário de um estádio, essas testemunhas não são uma multidão aleatória de espectadores gordinhos comendo pipoca que nunca pisaram numa pista.
Não são os torcedores de sofá.
Não. Elas representam os heróis que acabaram de ser listados. Em outras palavras, as arquibancadas estão ocupadas exclusivamente por ex-medalhistas olímpicos, veteranos cobertos de cicatrizes. O tribunal de reputação que verdadeiramente importa é o deles. O peso do olhar avaliador tem que ser o de quem já sofreu e venceu, não o julgamento dos vizinhos pagãos que nem sequer entendem as regras da corrida.
É uma imagem que tira o fôlego. O indivíduo, sob pressão para se conformar, olha para a multidão hostil à frente dele. Mas o autor de Hebreus, tipo, vira a cabeça dessa pessoa para cima, para as arquibancadas espirituais lotadas de gigantes da resistência.
É muito reconfortante, né?
Demais. E se a corrida está acontecendo diante desses ex-campeões, a próxima pergunta inevitável é: quem é o corredor de elite absoluto? Quem está lá na frente do pelotão mostrando a técnica perfeita de como enfrentar a hostilidade do mundo?
E isso nos conduz para o clímax retórico e teológico lá nos versículos 2 e 3 do capítulo 12. O autor concentra todos, absolutamente todos os holofotes em Jesus, descrevendo ele como o pioneiro e o consumador. E ele detalha exatamente a mecânica da corrida de Jesus.
Que ele suportou a cruz.
Sim, ele suportou a cruz desprezando a vergonha. A gente precisa lembrar que a crucificação, que foi projetada pelos romanos, não era só um método letal. Era o poço mais fundo e escuro da degradação humana que a gente pode imaginar. O objetivo do império ali era transformar o corpo daquela pessoa num outdoor humano de desgraça pública e impotência.
Para mandar um recado, né?
Exato.
Exato. Gritando para o mundo, olha, se você desafiar a nossa ordem, é nisso que você se transforma, num lixo descartável.
Nossa.
E aqui tem o detalhe da pesquisa que, honestamente, me deixou paralisado de tão cirúrgico que é. Várias bíblias trazem a tradução de que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas as anotações do Dr. de Silva enfatizam de forma muito firme que a palavra nossa simplesmente não existe no texto original em grego.
É verdade. É uma adição.
É uma adição de tradutores posteriores. Por que a inserção ou a remoção de um mero pronome altera tão drasticamente a compreensão de tudo que a gente discutiu até agora?
Ah, se a gente conectar isso ao quadro geral daquele enorme catálogo de heróis, adicionar a palavra nossa muda totalmente o foco da ação. Faz parecer que Jesus é só um agente externo, sabe? Um facilitador que vem e injeta fé nas pessoas.
Tipo um treinador do lado de fora da pista?
Isso. Mas no grego original, ao chamá-lo de o pioneiro e consumador da fé, e ponto, o texto apresenta ele como o exemplo climático e supremo da própria lista. Ele não está de fora ajudando os outros, ele é o competidor número um. Foi ele quem materializou a fé no seu estado mais cristalino. Ele foi o primeiro a desbravar o caminho até o fim, enfrentando a hostilidade no nível mais brutal possível.
Então, para traduzir isso do academicês para nossa percepção imediata, o debate aqui não é só gramatical. Ele muda o caráter da própria resistência. Jesus não está na lateral distribuindo água para os corredores. Ele tomou a liderança na pista cheia de obstáculos.
Com certeza. Ele correu a corrida.
E a fonte afirma que ele suportou esse cenário horrível, motivado pela alegria que lhe foi proposta. A pesquisa analisa a preposição grega ante nesse trecho. Pelo que eu entendi, rola uma discussão acadêmica profunda se Jesus suportou a dor em vez de ter alegria ou por causa da alegria. Como a gente traduz as apostas desse debate linguístico para o impacto real da história?
Essa diferença de significado altera completamente a psicologia do herói. Alguns estudiosos argumentavam que antes significava que Jesus escolheu a cruz em vez de usufruir da alegria celestial, tipo um sacrifício puro, só dor.
Ok.
No entanto, o consenso mais sólido hoje, que é fortemente ancorado nesse contexto da cultura de honra, é que ante significa por causa de. Isso significa que a alegria futura, a glória imensurável de sentar à direita de Deus não era um prêmio lá distante. Era o próprio combustível emocional que permitiu a ele olhar para a tortura pública e desvalorizar aquilo. Desprezar a vergonha ativamente.
Ele anulou o poder da cruz.
Ele anulou o poder humilhante da cruz através de um objetivo superior. E é nesse exato mecanismo que o autor traça um paralelo filosófico impressionante com a cultura da época.
Pera, isso soa incrivelmente parecido com o que os filósofos clássicos discutiam, não soa? A pesquisa traça paralelos diretos com o pensamento greco-romano aqui. Porque parece muito o tipo de atitude que os estoicos adorariam.
Ah, você tocou num ponto excelente. E o autor faz isso de forma brilhante. Grandes mentes filosóficas que influenciavam o império, nomes tipo Platão, Sêneca, Epiteto, eles ensinavam exaustivamente que se importar com as opiniões e zombarias das massas não iniciadas, ou seja, aquelas pessoas que não buscam a verdadeira virtude, era um sinal de fraqueza. Um descarrilamento moral.
Era coisa de gente inferior.
Na visão deles, sim. Mas a conexão mais chocante é com o pensamento de Aristóteles. Para o paradigma aristotélico, a essência máxima da coragem consistia em um indivíduo estar disposto a sofrer grande dor e suportar desonra perante a sociedade, desde que fizesse isso por causa de um objeto de inquestionável grandeza moral e nobreza.
Cara, isso é de explodir a mente.
O autor do texto bíblico praticamente hackeia a métrica de excelência moral do próprio império que assassinou Jesus.
Ele hackeia o sistema. Ele demonstra que, baseando-se nos próprios parâmetros filosóficos de coragem de Roma e da Grécia, a submissão de Jesus à cruz não foi uma derrota patética. Foi a conquista do nível mais elevado de virtude humana. Atingido exatamente através daquilo que a sociedade considerava a morte mais vil e repulsiva possível. Ele superou o império no próprio jogo deles.
Precisamente. Ele converteu o símbolo definitivo de vergonha do império no troféu definitivo de lealdade e coragem. É fascinante.
Demais. Mas, trazendo toda essa estrutura monumental da crise Seleucida aos estádios romanos e esses paralelos filosóficos, trazendo isso para a realidade imediata de quem está escutando a gente agora no trânsito, no trabalho, o que a compreensão real dessa fé em ação exige de nós hoje? Como o estudo joga luz sobre a nossa resiliência, sei lá, numa manhã comum de terça-feira?
A implicação prática que a análise do Dr. de Silva traz é um questionamento muito profundo sobre a nossa ancoragem na realidade. A pergunta que se impõe para todos nós é o que é mais real no nosso dia a dia. Nós somos governados por aquela agenda implacável e ansiosa das preocupações seculares. O desespero para acumular status, garantir segurança financeira incontestável, subir na hierarquia do escritório, custe o que custe.
A corrida dos ratos.
Exato. Ou a nossa vida é fundamentalmente moldada pela busca por valores que não apodrecem, que sobrevivem ao escrutínio daquela nuvem de testemunhas. Porque, no fim das contas, onde a gente coloca o nosso tempo e o que a gente teme perder revela a qual sistema nós pertencemos.
O material menciona a necessidade da gente viver, em essência, como estrangeiros ideológicos. Eu achei esse conceito muito poderoso. Significaria que, mesmo operando dentro da nossa sociedade atual, usando as mesmas estradas e tecnologias, a gente precisa se engajar num esforço contínuo de desaprender.
Renunciar ativamente.
Sim, renunciar a esses valores baseados em aparências que o mundo tenta nos empurrar goela abaixo desde a infância, para nos ressocializarmos num sistema que prioriza o que é eterno, algo que, invariavelmente, vai parecer pura loucura ou falha para quem está de fora observando, né?
Pois é. E é o reconhecimento doloroso, mas muito libertador, de que ceder à pressão do cancelamento e moldar as próprias convicções só para evitar a desaprovação social não é sobrevivência. É a verdadeira e única derrota. O herói, nesse contexto, é aquele que se recusa a se curvar aos ídolos invisíveis da sua época.
Isso nos obriga a voltar àquela imagem inicial do filme de ação. A fantasia do protagonista caminhando intocável após a explosão, aplaudido por todos. Isso é só o que o nosso cérebro, exausto, deseja para se sentir seguro. Mas o roteiro real da resistência, tal como foi gravado lá na história antiga, é pavimentado com perda de privilégios, com exclusões muito dolorosas e com a audácia absoluta de não baixar a cabeça para o olhar julgador de uma sociedade corrompida. O triunfo verdadeiro não deixa as mãos limpas, sabe? Deixa cicatrizes.
Com certeza. É uma mudança de paradigma.
E isso deixa uma provocação inescapável pairando no ar para todos nós após essa exploração. Se a prova suprema de resistência histórica não foi simplesmente o limiar de dor física que alguém pôde suportar, mas sim a capacidade colossal de abraçar a perda de reputação por causa de uma convicção invisível, ou melhor, por causa de algo maior, quais seriam os nossos ternos de chumbo de aprovação social hoje? Aqueles pesos escondidos na forma da busca ininterrupta por likes, no terror de não ter um networking profissional impecável ou na necessidade sufocante de validação pelo nosso estilo de vida, quantos de nós estamos tentando correr a maratona mais importante das nossas vidas, arrastando toneladas de medo sobre o que os não iniciados vão pensar de nós? O peso da reputação não te deixa correr. Talvez seja a hora de deixar o terno de chumbo para trás.